Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Rádio Som Maior, que a gente fala de negócios, a gente fala das empresas, a gente fala das pessoas que estão à frente das empresas da nossa região sul de Santa Catarina. Nosso convidado hoje é mais um do setor de tecnologia. Não é que ele é mais um por ser só desprezando. Não, é porque a gente tem trazido bastante profissionais, bastante empreendedores, bastante jovens empreendedores desse ramo de tecnologia. É um setor que apareceu bastante aqui no programa Empreendedores, porque realmente é um setor que tem crescido bastante. E hoje a gente traz o Thiago Giusti, que é diretor executivo da Portables, uma empresa de Içara, e que trabalha com tecnologia, com sistemas para gestão pública, mais focado na educação. É isso, Thiago?
Isso mesmo, Andressa. Bom dia, então, a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. É um prazer imenso estar aqui com você, né, nesse programa que é de bastante sucesso aí nesse momento que ele é passado. E sim, a gente é especialista em desenvolvimento de soluções para a área da educação, mas também há 3 anos atrás a gente iniciou o desenvolvimento também para outra área do governo, que é a área da assistência social. Então são esses dois pilares que nós trabalhamos dos governos municipais, a área da educação e assistência social.
Thiago, por que trabalhar sistemas para gestão pública somente na educação? Porque estou imaginando aqui que quando a prefeitura contrata, ela contrata, né, para todos os setores. Por que focar só na educação? É mais fácil entrar num município por uma pequena área ou porque vocês já eram especialistas nessa área?
É, Andressa, além de, né, a gente gostar muito dessa área, minha mãe é pedagoga aposentada, né, então a gente em casa já foi educado, né, a minha mãe foi minha professora, né, a Maria de Fátima, inclusive, deve estar ouvindo o programa, mando um beijo para ela e para toda a minha família. E, então a gente de casa já vem essa educação, né, que forma a gente como pessoa, como profissional. E eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa de tecnologia que desenvolvia softwares para gestão pública. E mais tarde eu tive a oportunidade também de trabalhar como secretário de administração e finanças de um município aqui do sul do estado de Santa Catarina. Uhum. Então, esse aprendizado na área da administração pública, né, e também com a minha formação em ciência da computação, me oportunizou a possibilidade de criar um negócio, né, e esse negócio eu criei junto com o Ricardo Bortolotto, que é o meu sócio atualmente. E nós nós observamos o mercado naquele momento, que era 2009, né, desde que no momento que eu deixei a outra empresa de tecnologia que eu trabalhava, e nós observamos que havia uma tendência muito, muito forte, não só nacional, mas no mundo todo, né, de nichos, né, de ter negócios cada vez mais especialistas, mais focados para atender mercados bem específicos, públicos bem específicos. Então, o posicionamento nosso naquele momento foi, né, o posicionamento vem de segmentar e se diferenciar naquele segmento, né? Então, uhum, nós decidimos nos posicionar para atender primeiramente educação e mais tarde com a possibilidade também de trabalhar assistência social, que foi uma oportunidade que surgiu dentre os clientes que nós atendíamos. Mas até o pessoal brinca comigo: ah, quando é que vocês vão desenvolver um sistema para a área da saúde, né, para a área de contabilidade? Nós entendemos que na nossa equipe exige um esforço multidisciplinar para que eu tenha técnicos e profissionais para atender todas essas áreas. Então nós decidimos, na verdade nós decidimos dizer não para um monte de coisas, né? Então o nosso foco, a nossa especialidade é atender a educação pública, né, de todo o Brasil, e também a assistência social. Inclusive, Andressa, a gente acredita muito nesses dois pilares, porque a assistência social, diferentemente do que o que a gente chama de haters na internet, que as pessoas falam que o Bolsa Família, o assistencialismo, não é isso. A política, a legislação, ela é muito clara, né, que ela diz respeito à inclusão social das pessoas, né, o deficiente, o idoso, a criança. Então é disso que se trata a política de assistência social, de incluir as pessoas, né? E a educação pública no Brasil é um mecanismo transformador da sociedade. Então a gente acredita que os pilares que nós estamos trabalhando, que trata a inclusão social das pessoas e a educação pública, a gente vai ajudar e contribuir para formar cidadãos melhores. Então esse é o posicionamento que nós temos hoje.
E foi a partir disso que vocês escolheram essas duas áreas? Porque tu fosse a secretária de Administração e Finanças, né?
Muito bem.
E isso. Aí escolheu a área da educação para nichar, né? Para colocar o teu produto. A escolha da educação foi em função do propósito ou porque era uma área que também... Porque muito do desenvolvimento do sistema de gestão pública é muito ligado à legislação, muda, né? a educação é mais simples ou porque você estava alinhado com esse propósito?
Perfeito, Andressa. Eu acho que lá no início a gente não tem muita maturidade para lidar com um monte de coisas, né? É tudo baseado, o pessoal que está lidando com empreendedorismo hoje em dia, é tudo baseado em experimentos, em hipóteses. Ninguém, a gente até faz planos e previsões, mas é tudo planos, né? Por isso já tem esse nome de plano, né? A gente faz previsões. Então, naquele momento, na verdade, nós observamos, além dos concorrentes que se posicionavam atendendo todas as áreas, a gente entendia que esses concorrentes não conseguiam atender bem todas as áreas. Eles não conseguiam ser bons em todas as áreas. E a escolha da educação veio porque eu conhecia, desde 2008 já, uma iniciativa do governo federal chamada Portal do Software Público. Esse portal do software público, Andressa, é ligado ao Ministério do Planejamento do Governo Federal, ele existe até hoje, e ele nasceu com o seguinte objetivo: os prefeitos, naquele encontro que é feito todos os anos, né, da Marcha dos Prefeitos da Brasília, os prefeitos reivindicavam que a União, o Governo Federal, desenvolvesse ferramentas e softwares para a administração pública. O governo federal, então o governo Lula naquele momento, entendeu que isso seria uma intervenção de mercado, né? Então eles criaram uma iniciativa chamada Portal do Software Público, onde qualquer instituição, prefeitura, empresa, organização, poderia depositar nesse portal, nesse site, né, qualquer tipo de software que pudesse ajudar, contribuir para a administração pública. Então, o software Educar, que é o software que nós trabalhamos hoje, foi base tecnológica para a Portable ser o que ela é hoje. Então, como que funciona esse portal, né? Se você é uma universidade ou uma empresa e deseja liberar o código-fonte do teu software, ou seja, você não quer mais vender o teu software baseado em licença, mas baseado em serviço, você pode liberar esse software nesse portal. E a Prefeitura de Itajaí, em 2008, foi isso que ela fez. Ela lançou o Educar, que era um software de gestão escolar da Prefeitura de Itajaí, nesse portal. E com isto, qualquer pessoa, cidadão ou empresa, poderia obter esse software e prestar serviço com esse software. Então foi o que nós fizemos. Nós começamos em 2009, me lembro até hoje, com o meu sócio, nós tivemos que parcelar aí uma aérea em 10 vezes, né? Foi o meu primeiro voo, né, como empreendedor e também de avião, naquele ano de 2009. E a gente foi a Brasília participar do primeiro encontro nacional de tecnologia para municípios brasileiros. Teve outras edições posteriormente e foi lá que eu fiz a levantada de mão, Andressa. Eu fui atrás das pessoas que estavam falando sobre esse software, que estavam desenvolvendo, que na época era a Cobra Tecnologia, na pessoa do Erickson Costa, nessa empresa. E eu colei neles. Eu disse: olha, eu não sou um programador, né, ainda, não tenho tanta experiência, mas eu quero ajudar, como é que eu posso contribuir? Então eu comecei a participar dessa comunidade, desse software, a melhorar documentação, ajudar outros usuários a utilizar o software. E o que aconteceu, Andressa, ao longo desses anos até agora, foi que a gente acabou se tornando referência dentro dessa comunidade. Então hoje, qualquer pessoa no Brasil que procure sobre este software Educar vai encontrar portáteis que lideram o maior número de casos de sucesso de implementação deste software. Então, de repente, o pessoal que está nos ouvindo não deve entender um pouquinho, não conhece tanto sobre software, mas existe uma diferença entre o software proprietário, né, e o software livre. O software proprietário é uma empresa que fabrica e você adquire licença de utilização, né? A partir do momento que encerra aquela licença, aquele contrato, você é obrigado ou buscar uma outra empresa ou recontratar a licença daquele software. O software livre, não. Você pode contratar qualquer empresa para prestar o serviço para você. Significa que no Brasil, qualquer secretaria de educação, né, poderia contratar o Educar utilizando qualquer outra empresa. Isso é legal porque as empresas precisam se diferenciar por uma outra coisa que não seja aprisionar o usuário por uma licença de uso.
Deixa eu te perguntar uma coisa nesse modelo de prestação de serviço. Vocês não desenvolvem o software? Ou vocês só implantam esse software? Como é que funciona? O que vocês fazem exatamente dentro da Portables?
Excelente pergunta, Andressa. Nós trabalhamos com prestação de serviço. Quando uma empresa com software proprietário comercializa o seu produto, ela vende licenças de utilização. Ou seja, certo. Você nunca adquire nada. Você está usando algo sobre uma concessão de uso, né? E no caso do software livre, o município ele adquire aquela solução. Então ele contrata conosco implantação do software, treinamento de usuários, suporte técnico, evolução e customização daquele software para as necessidades, como você falou, para atender legislações que são na educação. Tem legislação, a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, é uma só no Brasil, mas existem resoluções de ensino nos estados e municípios que regulamentam diferentes formas de avaliação de alunos. É diferente avaliar um aluno, uma criança criança aqui em Santa Catarina e outra no Nordeste. Então, a gente tem que adequar esse software para essas necessidades. E o legal, Andressa, é que depois que nós, o município investe, a gente faz essa adaptação, essas adaptações voltam para essa comunidade no portal do software público. Então, a gente acaba beneficiando diretamente outras empresas que trabalham com esse software e também municípios que utilizam por conta própria. Então, é um ecossistema de produção e consumo de software que beneficia a sociedade como um todo.
Ou seja, tudo que vocês fazem de melhoria, todo mundo que usa é beneficiado, fica acessível a todo mundo.
Exatamente. E o diferencial, na verdade, é a prestação de serviço. É uma outra maneira de trabalhar, né? O foco passa a ser o profissional, o especialista, e não o código-fonte ou o software, né?
E a expansão de vocês para outras áreas? Hoje vocês atendem educação e assistência social. Está dentro do propósito de vocês. Mas se a Portabilis quiser avançar para outras áreas da gestão pública, vocês podem desenvolver esses softwares e colocar lá para essa comunidade como software livre, ou vocês precisam esperar que alguém faça isso e esteja lá um sistema disponível para vocês avançarem em outras áreas?
Andressa, essa que é a questão. É a questão de liberdade mesmo. O software livre propõe isso. Você pode desenvolver um software agora, investir nisso e liberar. E você pode obter um software de alguém que já desenvolveu, como tem outros softwares para outras áreas já, baseado em software livre. Inclusive, tem um para toda a administração pública, chamado E-Cidade, nesse portal, né? Só que, como eu te falei, foi a questão de posicionamento. Eu acho que, até deixo de recomendação a quem estiver nos ouvindo, eu acho que a gente está na era dos nichos, né? Veja, por exemplo, o Uber, né? O Airbnb, que são serviços bem específicos. Eles resolvem um problema bem específico. Quanto mais específico for o problema que você resolve, mais chances de sucesso você vai ter. Então, a gente observa, os municípios fazem muitas perguntas para a gente: quando é que vocês vão lançar um produto assim, um módulo assim? A gente diz não para muitos desses casos, porque é questão de posicionamento. Eu acho que isso é muito importante hoje para se manter com um diferencial competitivo, né?
Trabalhar com um nicho, né? Atender somente duas áreas dentro de tem um cliente que necessita de serviços em várias áreas que tu poderia atender, mas tu atende só duas. Isso impede de que tu cresça dentro do mesmo cliente. A tua expansão tem que ser geográfica, né? E não dentro do mesmo cliente. Como é que vocês estão trabalhando essa expansão? Como é que vocês estão pensando o crescimento da Portabilis somente por trabalhando nessas duas áreas?
Perfeito, Andressa. A gente já viu municípios que têm softwares das outras áreas, né, de contabilidade, finanças, com outras empresas. E as áreas da educação, assistência social e saúde são áreas mais fins, assim, que têm um pouco mais de autonomia. Inclusive, na área da educação e saúde, existe um financiamento, né, na saúde, 15% da receita deve ser investida em saúde e 25% toda a arrecadação também na educação. Então, já são verbas carimbadas, como se diz, né? Então, eles têm mais recursos e um pouco mais de autonomia também. E as empresas que trabalham para as áreas lá como contabilidade, tributos, né? Geralmente é um pacote de produtos ali que atende uma área mais administrativa do passo municipal. Então, a gente tem conseguido, até mesmo em prefeituras que já utilizam outras que utilizam produtos de outras empresas, né, também chegar nesses clientes e como elas não conseguem fazer bem em todas as áreas, a gente acaba sendo melhor naquela área de educação e assistência social e tendo um poder de competitividade melhor, né? A nossa ascensão nacional, Andressa, tem acontecido, inclusive a gente tem clientes em São Paulo, clientes no Pará, a gente tem 8 prefeituras do Pará, tem a prefeitura de Paragominas, por exemplo, que tem quase 30 mil alunos na rede de ensino, que é um município grande, que a gente considera um município grande. Então, a gente conseguiu adquirir clientes em todo o Brasil trabalhando com esse software livre, porque as pessoas acabam conhecendo a gente por esse trabalho em comunidade, que é um trabalho que tem uma questão de liberdade envolvida, de reputação. As pessoas até admiram a nossa marca por fazer esse tipo de trabalho, mas como que vocês desenvolvem o negócio e vocês entregam gratuitamente, né? Então, hoje o que se fala de inbound marketing, né? Uhum. A gente estava fazendo isso, né? De fazer a compra acontecer de fora para dentro. A gente estava fazendo isso há muitos anos atrás, só que a gente não sabia o nome ainda, né? Que era inbound. Ou seja, eu estava ajudando as pessoas a instalar o software, a ter sucesso com o software gratuitamente, mas em troca disso, a gente adquiriu reputação, a gente adquiriu leads, né, contatos, para se converter em oportunidades de negócio.
Quando tu falas em nicho, né, na atuação da Portabilis, que atua só com educação e assistência social dentro da gestão pública, quando tu fala de nicho, também nesse nicho definido por vocês, tem o porte de município que vocês querem atender? Vocês definiram um limite de porte de município?
Perfeito, Andressa. É, a nossa, inclusive, ano passado a gente teve a oportunidade de, né, ao longo de 6 anos, eu fiquei pensando assim, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo quando eu fundei a Portables, mas eu percebi que a gente não estava tão alinhado com todo o time em relação a esses objetivos, esses planos futuros. Então, o que a gente fez no ano passado com toda a equipe foi discutir sobre propósito da empresa, a missão. E nesse sentido a gente discutiu aqueles instrumentos que tem, né, a missão, visão e valores que toda empresa que nasce cria, a gente foi discutir depois, o que foi bom que a gente tinha mais maturidade para discutir. Inclusive, na nossa visão, Andressa, a gente quer realmente ter um foco para trabalhar com pequenos e médios municípios, né? Certo. Existe o governo federal e algumas organizações têm uma definição diferente, cada órgão tem uma definição diferente para essa questão do porte, né? Uhum. Então a gente definiu para nós que os pequenos e médios são municípios aí que vão ficar até 500 mil habitantes, né? O pequeno até 100 e o médio até 500 mil habitantes. Que os pequenos municípios, como você sabe, representam mais de 90% dos municípios brasileiros, né? Uhum. E são aqueles que, Andressa, pela característica de ser um município pequeno, com pouca infraestrutura e pouca receita, né? Eles são carentes de infraestrutura, de mão de obra também. Uhum. Então, são aqueles que mais precisam de suporte externo, assim, né? De um prestador de serviço para ajudá-los.
Nós estamos conversando com o Thiago Gilste, diretor executivo da Portables, empresa que desenvolve... Na verdade, ela desenvolve...
Desenvolve também.
Mas a partir de software livre, dentro da premissa do software livre, trabalha com software de gestão pública focado na educação e na assistência social. A gente vai para o intervalo rápido e volta em seguida com o programa Empreendedores. Não sai daí!